Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Hélio, bom dia, Nelson, a Bruna, e bom dia especial a toda a comunidade iraiense.
Prefeito, novidades para a saúde. Temos um pequeno percalço que tem deixado preocupada a saúde e a questão das consultas, prefeito.
Hélio, é uma preocupação muito grande porque os profissionais médicos não querem mais fazer sobreaviso no hospital devido ao grande número de atendimentos e de consultas médicas no sobreaviso. O sobreaviso foi criado para urgência e emergência. E as pessoas, por comodidade, e agora eu vou ser bem sincera, por comodidade, elas deixam para ir no hospital a partir das 19 horas.
Em resumo, ficam doentes só das 19 em diante, quando é mais fresquinho.
Infelizmente, é mais fácil. Nós temos hoje na Unidade Básica de Saúde 5 profissionais médicos.
Nunca teve isso?
Nunca. O doutor Álvaro, a doutora Daniele, o doutor Luciano Pocente, a doutora Michele Gans e a doutora Nicole Baldin. São 5 profissionais médicos atendendo todos os dias, de manhã e de tarde, a população em geral. Muitas vezes o profissional fica lá na unidade sem ter trabalho, porque ele cumpre o seu horário, e à noite ele está de sobreaviso, quando é 19 horas ele chega no hospital, tem uma fila de consulta. A gente verifica, não ficou ninguém, nem sequer em observação, porque na verdade era uma consulta básica que deveria ter sido realizada na unidade. Eu estou fazendo esse início de conversa contigo hoje e dizendo para a população, nós vamos ficar sem. Eu não posso obrigar os profissionais a fazer o sobreaviso. Ele é opcional, eles fazem por parceria, eles estão recebendo, ninguém está falando que não. Agora, o trabalho do sobreaviso médico é urgência e emergência. Enquanto nós não, se nós não cuidarmos, se a população não ajudar, nós vamos ficar sem. Aí depois que ficar sem, não adianta reclamar. Ah, porque eu fui no hospital e não tinha médico. Não, tem coisas que são resolvidas, e a regra é essa, é lá na Unidade Básica de Saúde. É lá que você deve procurar. O cara está com 60 dias com a dor num pé, daí ele deixa para ir de noite no hospital? Não, com todo o respeito. Esse final de semana, o profissional que fez atendimento, no sábado, ele atendeu 60 pessoas. Hélio, com todo o respeito, no tamanho da nossa população, o profissional atender 60 consultas num dia, nem na Unidade Básica acontece isso. Por quê? Porque as pessoas estão deixando para ir no sábado. Nós vamos ficar sem sobreaviso médico se a população não ajudar.
O que mais preocupa, prefeito, é que, de fato, aquelas de urgência e emergência, que deveriam ter um atendimento mais criterioso, passa a ter dificuldade de atender por tantas consultas que tem que fazer básica.
Porque a fila está lá. O cidadão chega muitas vezes realmente com um problema sério e tem que ficar aguardando na fila até ser atendido, quer dizer, perdeu a característica de urgência e emergência, que é para isso que foi criado o serviço, é testemunha disso, há anos nós temos esse serviço, só que nos últimos tempos temos percebido um exagero da população deixando as situações para resolver no sobreaviso. Ah, deixa para depois das 7 da noite, que daí tem médico lá. Não, tem médico na unidade básica para atender. Então não se surpreendam se a partir dos próximos dias nós tivermos que criar um protocolo de atendimento e mandar o cidadão embora. Alguém vai dizer, ó, essa tua consulta é para o posto de saúde. Vai lá na unidade básica, amanhã vai ser atendido. Vai ficar brabo, vai dizer que o prefeito está errado, que a Bíblia está certa, não sei. São termos que eu estou usando aqui em forma de desabafo. Porque a gente chega no limite de ter que vir no rádio e dizer para a população, ajudem, porque vocês vão ficar sem.
Às vezes o exagero em benefício também cria essas coisas, né, prefeito?
A gratuidade leva ao abuso. Como tudo é de graça, as pessoas acham que isso não tem custo, porque elas não botam a mão no bolso para pagar uma consulta. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que pagar a consulta. Eu estou dizendo que as pessoas têm que valorizar o que está sendo oferecido. Isso tem custo, sim. Tem custo para o município, tem custo para o Estado, tem custo para a União, tem custo para nós, que depois, quando precisamos de fato de um serviço, ele não existe. Muitas vezes as pessoas fazem os exames e não vão buscar o resultado. Faz o raio-x e não vai buscar o resultado. Enfim, todas essas situações levam a um gasto desnecessário. Então esse é o início, né, eu disse, é o início da conversa, pedindo pedindo para a população ter um pouco mais de critério, ser um pouco mais consciente de que o serviço existe, está lá à sua disposição, mas quando de fato ele precisar daquilo lá. Agora, por comodidade, deixar para ir de noite consultar porque é mais fácil, eu acho que vai perder o serviço em pouco tempo. Os profissionais vão correr, porque os mesmos profissionais estão o dia todo no hospital, na unidade de saúde atendendo, eles vão para o hospital à noite atender também, mas é para atender urgência e emergência, que é o que a gente acerta com o profissional quando se senta a negociar com ele. Prefeito, qual é o serviço? Serviço de urgência e emergência. Aí atender consulta básica lá, o profissional vai dizer, ó, não foi isso que foi contratado, eu estou indo embora. Pega o boné e se manda. E aí quem que vai sofrer? A população que precisa. Porque quem está indo lá dessa forma não está precisando. Está abusando do sistema que está criado aí.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, um problema que deixa de fato a nossa população com o cabelo em pé agora é a questão da chuva. E a administração municipal, a preocupação também é grande nesse sentido.
Muito grande, Elio. Estamos trabalhando muito e ainda temos vários problemas para resolver. Estamos, ontem a gente conseguiu colocar um segundo caminhão puxando água. O poço artesiano que abastece Barra Grande, Gorete, Bela Vista, parte da entrada Farinha Grande, enfim, aquela rede ali que é uma das redes, maiores redes de água do interior, o poço está com uma vazão muito baixa mesmo, e nós estamos levando água. Só que tivemos uns percalços aí no final de semana com o abastecimento e a rede secou. Ontem nós puxamos de manhã e de tarde, e ainda ontem no final da tarde deu problema na bomba do recalque. Agora às 5 horas da manhã eu estava falando com o pessoal lá, eles conseguiram consertar ontem de noite e conseguiram a água, conseguiram recalcar a água que tinha nas caixas. São duas caixas de 20 mil litros que tem lá no recalque, que leva para a caixa de distribuição. E ontem nós puxamos água com dois caminhões lá, durante a manhã e a tarde, levamos oito cargas de 7 mil litros, né? 56 mil litros de água a gente levou ontem lá, para ver se consegue regularizar a situação. Agora de manhã, às 6 da manhã, eu já falei com o motorista, ele vai seguir levando água, porque a caixa está, a bomba está recalcando. Então espero normalizar a situação, Barra Grande, Gorete, Bela Vista, hoje durante o dia. Mas ali é um ponto. Agora começaram a surgir aqueles pontos que são vulneráveis durante o período de estiagem, que é parte do quilômetro 13 ali, que o pessoal ainda não tem canalização, lá na Uvaieira, aqui no lote 18 tem umas famílias que a gente tem que levar. Os índios do patronato estão com dificuldade de água, estivemos negociando com a CESAI, estão num trabalho ali para regularizar. Seguidamente a Santa Júlia enfrenta problema, então nós temos que levar água na caixa principal das águas frias, da rede das águas frias, para poder abastecer Santa Júlia, que é a que mais enfrenta dificuldade. Então, com muitos problemas ainda de água. Eu falei na outra entrevista que eu dei semana passada, que agora surgiu um recurso, E durante o período aí a gente vai tentar fazer a rede do Roncador e vai fazer a rede do Paredão, Camboatã, porque aquelas famílias também enfrentam dificuldade. Então, se eu for relatar aqui, botar número de famílias, tu vê que são muitas famílias que ainda precisam de água e estamos trabalhando para normalizar e resolver esse problema de abastecimento de água, ao menos nas residências, Zé.
Estes poços artesianos, o senhor acha que eles já estão começando a ter dificuldades de ter a quantidade de água necessária?
Sem dúvida, Elia. Faz muito tempo que não chove dentro da média das chuvas. Né? Nós estamos aí há mais de 2 anos que as chuvas são abaixo da média. E isso faz com que o abastecimento do lençol freático também seja menor. E a gente só retira, e não entra nada. Aos poucos, os lençóis vão diminuindo a sua vazão e vários locais e vários poços sendo perfurados também vai tirar mais água do que se pensa. Bom, sexta-feira a gente estava numa reunião da ANSOP em Frederico discutindo isso, crise hídrica, A sugestão é começar um trabalho, e isso vai ser um debate muito grande, mas tem que ser trabalhado, em trabalhar com cisterna, com reservatórios, para certos serviços ou certos consumo doméstico possa ser usado uma água diferente. Hoje nós colocamos água tratada na descarga. Uhum. Quer dizer, nós estamos tratando água para jogar no esgoto. Então, nós vamos ter que rever muita coisa. A nossa população também tem que começar a pensar nisso. Coleta sua água da chuva para lavar a calçada, para usar no banheiro, para isso e para aquilo. E a água tratada para o consumo, para aquilo que de fato é necessário, uma água tratada. Então nós vamos ter que trabalhar muito forte nisso, porque a escassez de água cada vez está sendo maior. E isso vem se falando há anos, mas ninguém de fato dá o devido valor. Só vai dar o valor quando ela falta. Meu Deus, aí quando faltou água o cara se desespera. Mas quando tem um pouquinho ele não lembra de cuidar ou de armazenar.
Municípios vizinhos, prefeito já tem utilizado a bacia do Rio Uruguai para o aproveitamento hídrico e com o tratamento devido da água, é claro. Isso pode ser uma pauta para o futuro?
É uma tendência. Nós vamos agora fazer uma estação de tratamento do Rio do Mel ali na Barra Grande, para suprir aquela demanda, mas não está descartada a possibilidade de nós fazer uma captação no Rio Uruguai, tratar ela em frente à Bela Vista, ali perto da propriedade do Carlos Lugarese, naquela região ali, perto do Ganser, do Juarez Ganser, quem sabe, trata ali, recalca no ponto mais alto e larga por gravidade. Porque não vai ter outra alternativa, velho. O investimento em redes de água vai ter que ser muito maior para ao menos darmos condições dessas propriedades terem suas águas. O nível das águas superficial diminuiu muito, fontes que nunca secaram estão secas, e isso é consequência de tudo isso, do desmatamento, do excesso de poços artesianos, cada um quer ter o seu e vai ficar sem igual. Então a gente vai ter que procurar trabalhar justamente com água superficial. E quem puder ter uma cisterna para armazenar algum volume de água e direcionar essa água para certos serviços, certamente estará ajudando muito tudo, a comunidade, o meio ambiente e tudo mais. Porque nós vamos precisar cuidar da nossa água com mais seriedade, vou usar esse termo.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, agora dia 18, teremos o início das atividades festivas relacionadas ao Natal na questão de turismo, com apresentação de eventos no centro da cidade.
Exatamente, Hélio. A partir desse sábado, dia 18, iniciam-se as apresentações, os shows, as festividades de Natal. Então, dia 18 tem um teatro ao largo da prefeitura. A gente optou por fazer esses eventos todos naquele espaço lá, para, de certa forma, ajudar a preservar a decoração natalina que foi feita e as pessoas poderem aproveitar tudo isso. Então, dia 18 tem o teatro. A partir de amanhã já se inicia o fechamento da rua, a instalação do palco, a instalação das tendas para ter proteção também. Dia 21, 22 e 23 tem uma programação extensa com shows, com apresentações, tem artistas renomados, tem artistas locais, tem bandas, enfim. Nós temos uma programação muito rica em atrações no dia 21, 22 e 23. Graças a Deus, graças ao controle da pandemia, esses eventos são presencial. Está aberto ao público, estamos convidando a população iraiense e regional que gosta de um bom show, compareça. A partir do dia 21, no dia 21, no dia 22 e no dia 23, no Largo da Prefeitura, estaremos aguardando todos para fazer uma grande festa, comemorarmos o Natal. Falei do controle da pandemia e vou me estender nesse assunto agora, porque precisamos manter a guarda sempre erguida. Não podemos afrouxar o garrão, diz o gaúcho. Por quê? Porque estamos com os casos controlados, mas sabemos que ele não está extinto, ele está aí. Qualquer descuido pode ser fatal. Então precisamos, podemos ir, vamos nos divertir, vamos aproveitar o show, vamos voltar dentro do possível, a uma normalidade de vida, mas sem excesso, sem exagero, sem estar se descuidando com a pandemia. Ela continua aí.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, prefeito. Quem sabe na semana que vem a gente atualize as informações para deixar em dia todos os assuntos relacionados à administração pública de Iraí.
Certamente, Eli. Hoje à tarde temos uma reunião, mais uma reunião, para discutirmos o contrato da Corsan, discutirmos essa possibilidade também, que na próxima semana trarei mais detalhes. Segunda-feira estaremos em Porto Alegre, estarei junto com o Fórum das ACIs Regional, discutindo infraestrutura, 324, 591, enfim, precisamos continuar nessa peleia para que melhorem os acessos asfálticos à nossa região, porque nós estamos recebendo um número expressivo de turistas e o turista já não vem mais para ficar num local só. Mas se ele não tiver um bom acesso, ele desiste de vir, ao menos para aquele principal que ele gostaria de vir. Nós temos que continuar nessa luta. Segunda-feira estaremos em Porto Alegre, estarei nessa audiência com o vice-governador Ranolfo, com o secretário dos transportes, o nosso deputado Juvir Costello, estaremos lá também buscando isso. Mas na próxima semana estaremos conversando, porque queremos reforçar esse convite para o pessoal comparecer aos nossos shows e às nossas festividades natalinas que estaremos apresentando.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi de Iraí, atualizando as informações sobre a administração pública municipal de Iraí, aqui no nosso Café com Notícias. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.